Lista de presença, registro o comparecimento de 110 senhores constituintes. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nosso trabalho. Senhor secretário, procederá à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 288ª sessão da Assembleia Nacional Constituinte em 3 de junho. De 1988, às 9 horas, presentes 188 e ausentes 371 senhores constituintes. O senhor Mário Maia, segundo secretário no exercício da presidência, declara aberta a sessão. O senhor Raimundo Bezerra, servindo como segundo secretário leado da sessão anterior, que é sem observação assinada. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, o senhor presidente concede a palavra aos senhores constituintes Nilson Gibson, Farabulini Júnior, Joaquim Bevilacqua e vários outros senhores senadores. Senhor Mário Maia, segundo secretário, reassume a presidência e concede a palavra ao senhor constituinte Bede Azize, Elia Murá, Francisco Kister, Délio Braz, César Dourado, Átila Lira, Abigail Feitosa. Senhor presidente Ulisses Guimarães assume a presidência, faz breve alocução sobre o pronunciamento do senhor constituinte Mário Covas e falecimento do senhor constituinte Virgílio Tabra. Concede a palavra ao senhor constituinte Adilso Mota, Lúcio Alcântara, Aloysio Vasconcelos, Carreiro Benevides, Salom Boy do Reis, Nilson Gibbs, Fernando Santana, Mauro Benevides, Fernando Henrique Cardoso, Gilson Machado, Amaury Miller. Senhor presidente, associa as manifestações e informe, será marcada a sessão em homenagem ao senhor constituinte Virgílio Tabra. Convoca a sessão da Câmara dos Deputados da Assembleia Nacional Constituinte para a próxima segunda-feira, dia 6, às 9 horas e 14h30 horas, respectivamente, e atendendo a solicitação do senhor presidente do Senado Federal, comunico aos senhores senadores que haverá sessão do Senado Federal na próxima segunda-feira, às 10 horas. Às 13 horas e 10 minutos, senhor presidente, encerra a sessão.
É evidente a falta de quórum em plenário para que se iniciem os trabalhos da ordem do dia.
Primeiro é a Deus.
Nestas condições, com base no parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, a presidência concederá a palavra ao constituinte que dela queira uso fazer. Conceda a palavra ao nobre constituinte Adilson Mota.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu quero inicialmente, senhor presidente, fazer um registro aqui. O Rio Grande do Sul foi profundamente abalado nesse fim de semana com um crime hediondo que tirou do nosso convívio um dos ilustres políticos daquela terra. Jornalista ilustre com mais de 20 anos de atuação nas emissoras de rádio e televisão do Rio Grande do Sul, combativo, intimorato, sempre agindo com lisura e em favor das causas sociais, o que lhe valeu a eleição para a Assembleia Legislativa. Refiro-me ao ilustre deputado José Antônio Dauti, que quando chegava em sua residência sábado à noite, de uma forma covarde, de uma forma realmente com requintes de crueldade, foi abatido através de dois tiros com uma espingarda de caça. Então, por essa razão, senhor presidente, embora não sendo do meu partido, mas tendo ao longo de tantos anos me honrado com a sua amizade pessoal, eu queria aqui deixar registrado o meu pesar, que é o pesar da sociedade gaúcha e principalmente da sua classe política, que perde, com o falecimento do deputado José Antônio Dauti, uma das suas mais promissoras figuras, eis que iniciava no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa daquele Estado. E quero também, nessa oportunidade, senhor presidente, aproveitando, fazer um apelo a Vossa Excelência para que dirija a sua palavra como membro da mesa. Se as votações não puderem acontecer aqui, que eu espero ocorram, mas que Vossa Excelência faça um apelo ao presidente do Senado
e ao presidente da Câmara dos Deputados
para que essas duas casas aproveitem essa semana e façam as suas convocações e apreciem a matéria que existe na ordem do dia nas duas casas e que são de vital importância para nós todos.
No Congresso Nacional,
nós temos tramitando, no Congresso Nacional nós temos tramitando o decreto-lei que trata da retirada da URP dos funcionários públicos.
E que vem sofrendo constantes adiamentos,
procrastinações, expedientes protelatórios, obstruções, mas que estão a requerer uma providência por parte do Congresso Nacional.
No Senado Federal,
com não menor importância, tramita um projeto que assegura as eleições através da sua regulamentação no dia 15 de novembro deste ano. E no momento em que a gente sente que existem algumas tentativas, através inclusive de votação de dispositivo constitucional, nas disposições transitórias, de serem adiadas as eleições, e face à declaração que ouvi das lideranças mais expressivas desta casa através da televisão, no sentido de que devem ser realizadas as eleições, levando isso em conta, senhor presidente, eu peço o empenho de Vossa Excelência para que nesta semana se aproveite para aprovar essas matérias tão importantes para todos nós. Assim como também a Câmara dos Deputados, onde uma série de projetos clamam por uma providência. Alguns até de minha autoria, que eu entreguei à mesa. Então era apenas esse registro inicial, essas ponderações e esse apelo que eu deixo ao início dessa sessão. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao novo constituinte Nilson Gibbs.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, em nome da liderança do governo, faço um registro muito importante. Presidente Zé Sarney, amanhã fará um pronunciamento na abertura da terceira sessão especial das Nações Unidas em defesa do desarmamento mundial e da utilização pacífica da energia atômica. Eu peço a Vossa Excelência que dê como lido nosso pronunciamento sobre o evento.
Solicitação de Vossa Excelência será atendida. Conceda a palavra ao novo constituinte Vicente Bogo.
Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria prestar a minha homenagem póstuma ao nosso ex-companheiro da Assembleia Nacional Constituinte, senador Virgílio Távora, que sua ausência e sua morte vem trazer prejuízo aos trabalhos dessa constituinte, sem dúvida também, sem contar os sentimentos da família, dos amigos, o próprio prejuízo ao Estado também, no tocante ao trabalho que ele vinha desenvolvendo nesta Assembleia. E eu sou testemunha do pouco convívio que tive com o mesmo, do quanto era importante a sua presença aqui nesta constituinte, especialmente durante as negociações e entendimentos que se fizeram no tocante, particularmente, à reforma agrária, em que na Comissão de Sistematização a sua presença e a sua ação levou ao entendimento naquela oportunidade dos melhores possíveis. O mesmo não ocorreu agora aqui no plenário, dada a sua ausência, creio, se ele pudesse ter estado presente durante as negociações desse tema, que gerou muita polêmica na Constituinte, teríamos tido outro desenrolar daquela matéria. Em segundo lugar, eu também queria registrar aqui as minhas condolências e o meu pesar pelo assassinato que foi cometido com o nosso companheiro do PMDB, deputado estadual e jornalista José Antônio Daut, do Rio Grande do Sul, que foi assassinado na madrugada de domingo, vítima de um atentado a tiro quando chegava à sua residência em Porto Alegre. Daut foi atingido por 2 tiros de uma arma de caça de grande calibre, sabe-se agora que era uma arma de calibre 12, desferidos por um homem não identificado que fugiu logo depois do local. E o deputado ainda foi auxiliado por 2 policiais militares. O deputado, de 48 anos, ainda chegou com vida ao hospital do pronto-socorro, mas faleceu pouco depois. A polícia começou também logo depois a investigar e até o momento também não se tem notícias quanto à responsabilidade do crime. Daut foi morto quando chegava à sua casa na rua Quintino Bocaiúva, uma rua bastante movimentada de Porto Alegre. Ele havia deixado o carro numa garagem próxima e caminhava até a porta de seu prédio quando foi abordado por um homem que começava a discutir com ele. Segundo testemunhos, o tom da discussão foi tão forte que chamou a atenção dos vizinhos, que logo em seguida ouviram 2 estampidos. A discussão foi rápida e os vizinhos não puderam identificar o assassino
vendo apenas um carro Monza que deixava o local onde supostamente estava fugindo o criminoso. Nós sentimos a perda deste companheiro do PMDB do Rio Grande do Sul, pessoa de muita responsabilidade, competência e coragem, e que vai vir a fazer falta, tanto ao partido quanto à própria Assembleia Legislativa do nosso Estado, no momento em que se avizinha a hora de fazer a constituinte estadual. Portanto, queríamos registrar aqui o nosso pesar e lamentar esse transcorrido e esperar que não venha a ocorrer isso mais uma vez neste país afora, que não é o caso único também que tem transcorrido.
Queria pedir também que o senhor considerasse, Vossa Excelência, considerasse por lido o pronunciamento que trago em mãos para encurtar esta minha intervenção nesse momento. Obrigado.
Solicitação de Vossa Excelência será atendida. Conceda a palavra ao nobre constituinte Rui Nedel.
Senhor presidente, senhores constituintes, estava ontem à noite vendo o programa Crítica e Autocrítica, onde a rede de televisões Bandeirante entrevistava o ministro Antônio Carlos Magalhães. Me impressionaram alguns fatos, além da competência costumeira, da decisão, às vezes até a arrogância, com que toma posições. E contra isso, nada tenho a dizer.
Mas me chama o fato que se arroga uma posição quase que de super-ministro e se julga em condições de julgar outros ministros. Senhor presidente, senhores constituintes, esta casa está cheia de pronunciamentos meus, os anais o registram, quando por várias vezes me opus e critiquei o ministro anterior da Previdência, Dr. Rafael de Almeida Magalhães, embora sendo do meu partido, sofreu duras críticas, acerbas críticas da minha parte, pois que não concordava com determinadas posições e com determinadas negociações. No entanto, nós agora temos um ministro na Previdência Social,
Dr. Renato Archer, de extrema competência, de grande dedicação, lealdade, que no seu silêncio se mostra muito mais leal a um governo do que com as arrogâncias estapafúrdias de muitos a falarem aos quatro ventos. Eu quero dizer que se porventura vierem agredir o ministro Renato Archer,
não estarão agredindo somente Ulisses Guimarães, estarão esbofeteando o PMDB. E eu tenho a certeza
que o presidente da República não quer assim e não quer praticar este ato, mas que não seja levada por posições arrogantes de quem quer que seja para que cometa um erro que será muito grave. Quero dizer mais, em lembrar ao ministro que, assim como ele citou Taierrão, afirmando que a vingança é um prato que se come frio, e disse isso
com uma frieza pétrea, eu retrucaria com Morris West em seu livro As Sandálias do Pescador,
que a nobre vingança é filha do profundo silêncio. Deixemos essas questões quietas.
Nós temos um ministro que trabalha e não fala, mas no trabalho mostra a sua competência, a sua lealdade, e a honestidade não precisa ser propalada.
Todos nós a conhecemos pelo tipo de trabalho. Não se mexa, portanto, em homem assim, pois mexendo em Renato Archer, sem a expressa vontade dele mesmo ou do partido PMDB, estarão ferindo este partido, que apesar da crise, é o grande sustentáculo neste momento de transição para a democracia e é o sustentáculo também para o governo.
Conceda a palavra ao nobre constituinte Amaury Miller.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, eu desejo inicialmente reiterar manifestação que fiz pela manhã durante a rápida sessão da Câmara dos Deputados, manifestando uma vez mais o meu profundo pesar pela morte brutal do deputado estadual, jornalista e radialista José Antônio Dauti, ocorrida já na madrugada de sábado em Porto Alegre, em circunstâncias descritas por oradores anteriores e que estão a exigir do Governo do Estado, da Secretaria da Segurança Pública, rápida elucidação. A morte de José Antônio Dauti demonstra, senhor presidente, a que ponto de barbárie pode chegar o homem quando lhe ensinam que a paz é uma utopia e que o respeito aos direitos da pessoa humana não passa de uma mera figura de retórica. Na verdade, José Antônio Dauti foi um defensor dos humildes, dos oprimidos, daqueles que, no Brasil dos nossos dias, ontem como hoje, têm seus direitos fundamentais sistemática e inexoravelmente espisoteados. Usava sua tribuna na Assembleia Legislativa para resgatar os compromissos que o seu partido, o PMDB, ainda não cumpriu com a sociedade brasileira. Usava seu espaço no rádio e na televisão para defender os pequenos, os humildes, os oprimidos, os descamisados, os famintos, os analfabetos, os doentes, que constituem a esmagadora maioria deste país. Por isso, talvez, senhor presidente, sua voz foi abafada. Mas, ao fazer este registro, e a uma vez mais manifestar a dor e o luto do meu partido, especialmente do PDT do Rio Grande do Sul, pela morte de José Antônio Dauti, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que homens como José Antônio Dauti, pela valentia, pela fecundidade do seu trabalho, não morrem jamais. Por outro lado, senhor presidente, quero cobrar do ministro de Minas e Energia, Aureliano Chaves, compromisso que assumiu formalmente comigo e com os deputados Vicente Bogo e Hilário Braun, ao ensejo de audiência que a nós concedeu, juntamente com líderes do meio rural do município de Juí, no Rio Grande do Sul, no sentido de enviar um técnico do Departamento Nacional de Águas e Energia ao município de Juí para verificar in loco o caráter perverso de um projeto privado de utilização do rio Caxambu na divisa dos municípios de Juí e Panambi para a implantação de uma usina hidrelétrica de pequeno porte, que além de ter um custo-benefício altíssimo, além de gerar energia insuficiente para atender à demanda da região em termos de energia elétrica residencial e industrial, provocará um grave problema social, na medida em que inundará mais de 800 hectares de terras altamente produtivas e ocupadas há muitos anos, há várias gerações, por pequenos proprietários rurais. O ministro determinou providências para que um técnico do DENAI, a semana passada, se deslocasse a Ijuí a fim de verificar pessoalmente o caráter absurdo e inaceitável dessa pretensão de um grupo privado de ferir direitos de pequenos proprietários rurais. Infelizmente, senhor presidente, esse técnico ainda não apareceu em Ijuí, o que me leva a ocupar a tribuna para reiterar solicitação ao ministro Aureliano Chaves. Eu creio na sinceridade do ministro e nada me leva a acreditar que ele não vá cumprir a palavra. Mas nós não podemos nos contentar apenas com a palavra e com promessas. Nós precisamos de fatos concretos. Há uma crescente tensão social na região. A empresa privada que pretende construir esta hidrelétrica de pequeno porte insiste junto à justiça para obter liminar, a fim de medir as terras que poderão ser inundadas por esse projeto. Os agricultores, legitimamente defendendo seus direitos, os seus interesses, que não são subalternos, mas são fundamentais, negam-se a permitir que pessoas estranhas invadam as suas terras. Em consequência disso, pode haver um conflito de proporções e consequências absolutamente imprevisíveis. Por isso, senhor presidente, eu alerto o ministro Aureliano Chaves para que determine urgentemente a ida desse técnico a Ijuí, a fim de que possamos demonstrar a ele a inviabilidade técnico-econômica do projeto e restaurar plenamente os direitos desses pequenos proprietários. Por último, para encerrar, senhor presidente, quero fazer um novo pedido a Vossa Excelência. Já se passaram muitos dias, muitas sessões, desde que aqui exigimos da mesa a interpelação judicial do jornalista Paulo Francis pelas ofensas que assacou contra dois constituintes e contra a dignidade da própria Assembleia Nacional Constituinte. Eu não tenho notícia de nenhuma providência concreta adotada pela mesa no sentido de interpelar judicialmente esse indivíduo, serviçal do capital internacional, que pretendeu atirar pedras contra a Assembleia Nacional Constituinte. Impõe-se, senhor presidente, a observância do dispositivo regimental, que há de referêndum do plenário da Assembleia Nacional Constituinte, impõe ao presidente a adoção de medidas imediatas, por se tratar de uma norma cogente, portanto, autoaplicável. Não se justifica, permita que eu diga isto a Vossa Excelência, que nós deixemos que problemas tão graves como esse continuem a se arrastar, sem que nenhuma providência punitiva seja adotada contra aqueles que continuam a insultar, vomitando impropérios contra a dignidade de todos os membros da Assembleia Nacional Constituinte, inclusive dos membros da mesa. Fica, portanto, senhor presidente, esse protesto, esta manifestação de insatisfação, de descontentamento diante da forma pouco efetiva, pouco concreta com que se comporta a mesa em relação às sistemáticas e sucessivas agressões que todos nós vimos sofrendo de pessoas que não estão preocupadas com os destinos do país, porque aboletadas em cargos regiamente pagos no exterior, se dão ao luxo de agredir brasileiros que aqui estão, lado a lado, do povo, da gente simples do povo, lutando para que este país, afinal, seja um país igualitário, haja justiça social, haja educação, haja, enfim, uma nova sociedade redimida de todas as iniquidades que deveriam estar presentes na consciência do senhor Paulo Francis quando insultou os constituintes Benedita da Silva e Ulrico Pinto e, de resto, toda a Assembleia Nacional Constituinte.
A mesa informa a Vossa Excelência que o assunto foi realmente considerado e providências cabíveis estão sendo adotadas com relação à reclamação que Vossa Excelência acaba de formular. A mesa da Assembleia Nacional Constituinte se associa às manifestações de pesar aqui expressas pelo falecimento do deputado José Daúdo, brutalmente assassinado em pleno fulgor de uma carreira política cheia de ideais democráticos e plena de coragem na defesa do povo que o elegeu seu representante na Assembleia Legislativa do glorioso Estado do Rio Grande do Sul. Concedo a palavra ao nobre constituinte José Genuíno.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, certamente, senhor presidente, esta sessão está prestes a encerrar, porque com o pequeno número de oradores, nós não teremos aquela condição de preencher a tarde inteira com pinga-fogo. Lamentavelmente, nós poderíamos até pedir a verificação, mas em homenagem, em respeito aos companheiros que estão aqui e às companheiras que vão fazer uso da palavra, esta sessão vai se encerrar natural e lentamente. Porque, e é este natural e lentamente encerramento dessa sessão um pouco reflexo da situação política do país após os 5 anos. Eu dizia, senhor presidente, no dia da votação dos 5 anos, que aquilo era uma vitória de Pirro, em que o Sarney ganhou, uma maioria na Assembleia Nacional Constituinte, e com as exceções daqueles que votaram por convicções, a gente sabe como esta maioria foi soldada, como ela foi costurada. Eu faço as exceções daqueles que votaram por convicção. Mas a situação que resta, que existe hoje no país, e nós tivemos contato com a população esse fim de semana, conversando, as pessoas procuraram, é exatamente uma sensação de uma mistura de derrota, de fim de festa, de decepção, e ao mesmo tempo de um profundo sentimento de revolta com o descaso, com a maneira irresponsável com que o povo está sendo tratado em relação a alguns dos seus interesses. Até tem a ousadia, a gente desta Assembleia que tem a ousadia de propor o adiamento das eleições municipais de 88. Eu acho que aí a coisa chega no limite do insuportável. Se fizer isso com o povo, eu não sei o que pode acontecer com os deputados que votarem pelo adiamento quando saírem às ruas, falando normalmente com o cidadão, porque a coisa chega a um nível, senhor presidente. A paciência tem um limite. E esta é a situação que a gente constata após a votação dos 5 anos. Aquele frenesi, aquela pressa, aquelas noites com prorrogação de sessão, 550 constituintes, hoje está aqui o retrato com a constituinte vazia. As pessoas estão nos seus estados, estão certamente preocupados com seus negócios que foram interrompidos nos dias de concentração, nos dias de esforço concentrado. Certamente alguns gastos precisam ser feitos, porque na verdade foi uma semana de muito, muito próspera para muitos constituintes que votaram nos 5 anos. Então, senhor presidente, essa situação é deprimente para o povo brasileiro. Hoje eu saía de São Paulo e algumas pessoas diziam: por que que hoje está saindo de São Paulo para Brasília? Apenas agora eles tinham contado até o meio-dia apenas um deputado, dois deputados. Quer dizer, esse é o clima com que se trata os assuntos relevante do ponto de vista dos interesses populares. Nós votamos pelos 4 anos, fomos derrotados, estamos aqui. Nós poderíamos até, após aquela votação dos 5 anos, criar uma situação, e vamos tentar fazer isso na discussão transitória, de impedir qualquer acordo que possa atender interesses não tão nobres para uma Constituição. E tem muitos da discussão transitória. Mas nós temos um assunto da maior importância, até a tão importante, não digo conjunturalmente, mas para o futuro, a médio e a longo prazo deste país, que vai ser votado no ato das discussões transitórias, e devia ter sido votado já, que é exatamente a questão da anistia. E o problema da anistia virou um problema nacional, um problema político nacional. Por quê, senhor presidente? Porque aquilo que nós já tínhamos falado, e vamos repetir agora, que essa Constituição está sendo feita não só garantindo a tutela militar, como ela está sendo feita sob tutela militar. Isto é, essa constituinte não contraria nenhuma das determinações do alto comando militar. Essa que é a verdade, precisa ser dito na discussão dos dispositivos permanentes e agora na discussão do mandato dos 4 anos, 5 anos, um dos cabos eleitorais dos 5 anos foi exatamente a alta cúpula militar, e agora vem a anistia. E quando os comandantes militares dizem que a anistia não será cumprida, isso é um atentado à Assembleia Nacional Constituinte. E se essa Assembleia decidir anistia ampla, geral e restrita? E se ela decidir, senhor presidente? Então veja bem a situação grave em que esta Constituição está sendo feita. E a questão da anistia, senhor presidente. E aí não se trata de problema financeiro, não se trata de problema de despesa para a União, não se trata nada disso que está se colocando. Se trata de um valor democrático, democrático, ético e moral com aqueles que não foram beneficiados. Porque fazer uma Constituição e dizer que ela é democrática e ela ser promulgada, senhor presidente, sem anistiar todos os brasileiros, ela está definitivamente maculada por uma questão que é crucial. Quer dizer, se promulga uma Constituição, mas há pessoas no país que não foram anistiadas, do ponto de vista político. Mesmo que fosse apenas uma pessoa, mesmo que fosse um único brasileiro, esse único brasileiro não ser anistiado era o suficiente para macular o caráter democrático dessa Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, senhor presidente, nós estamos diante de uma decisão que será histórica para esta Assembleia. E vamos estar aqui e vamos nessa tribuna apelar para que novamente os constituintes venham aqui e que a anistia seja derrotada pelo voto, se quiserem.
cumprir as ordens superiores. Mas não, senhor presidente, deixando de vir aqui e a gente ficar com aquele coro de 380, que é o coro desta Assembleia, que é o coro daqueles que segura esta Assembleia. E aí fica para lá, para os seus estados, e não vem aqui para votar. E aí vem votar no mandato permanente e vem votar no mandato na discussão provisória. Certamente isso aí, aí sim, tem que pegar o avião, tem que vir aqui, tem que ter um pouco de trabalho em relação à Assembleia Nacional Constituinte. Essa situação, eu acho, inclusive, senhor presidente, que é um descaso em relação ao sentimento popular. As pessoas com quem a gente conversa na rua, elas começam a estabelecer uma relação de ceticismo com um descaso. Veja bem, essa maneira, essa ideia, essa cultura que se criou no Brasil por parte das elites, que o importante é dar o jeitinho. É dar o jeitinho. Esse jeitinho sempre é dado para enrolar o povo, senhor presidente. Então as pessoas começam a sentir isso. Empurra-se a anistia com a barriga, o decreto que suspendeu a URP não foi votado. Que viesse aqui, que votasse, dissesse sim ao decreto, mas que votasse. É essa maneira, esse descaso com que o parlamento trata determinadas questões, com que o executivo trata determinadas questões, que revolta ainda mais o povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, que queremos aqui fazer estas colocações e, ao mesmo tempo, expressar, apesar do ceticismo que começa a tomar conta de uma sessão que certamente terminará por falta de assunto, porque a pauta não pode ser votada. E eu até espero que o vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte presida votações. Esta Assembleia não pode votar só quando tiver o presidente doutor Ulisses Guimarães, ela pode votar quando tiver o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o nobre constituinte Jorge Abage. Quer dizer, nós temos que votar. Vamos presidir, vamos votar. Tem matéria para votar? Convoque, vamos votar. Então, inclusive hoje, acho que essa Assembleia deve ser convocada para verificar o quórum. Senão nós estamos instituindo a monarquia por vias indiretas e a monarquia por obra do consenso ou por obra do acaso. E eu acho que é até uma maneira pouco, vamos dizer assim, regimental de tratar os assuntos dessa Assembleia. Portanto, senhor presidente, hoje se comenta nos jornais, eu vou concluir, agradecendo a paciência de Vossa Excelência, hoje os jornais falam que só vai ter votação depois que o presidente Sarney voltar, que o Ulisses Guimarães entregar a presidência e vier presidir a Assembleia Nacional Constituinte. Então eu sugiro, se é assim, eu sugiro que a presidência suspenda por esses dias o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. Ela suspende. Aí o doutor Ulisses aparece no jornal dizendo o seguinte: não, eu vou convocar a sessão até as 20 horas, até as 22 horas. Quer dizer, joga a responsabilidade na gente. Nós estamos aqui. A partir de amanhã, senhor presidente, nós vamos exigir que haja votação. Do contrário, nós levantaremos a sessão, porque nós temos que acertar isso. Suspende, convoca no dia que voltar o Sarney. Como a Assembleia só pode funcionar quando o Sarney estiver aqui, porque o Ulisses Guimarães está presidindo a Assembleia, se é isso, diga isso ao povo, abre o jogo, tranquilo, nós vamos para os estados, ou vamos ficar aqui em Brasília, quem quiser, eu primeiro vou para São Paulo. Tendo votação, eu estou aqui. Mas vamos tratar essa questão com uma maneira mais séria na relação com o povo, porque o povo pergunta: quando é que termina a Constituinte? Nós vamos novamente atrasar, e as matérias que estão aí, as eleições municipais, e a anistia, e outros dispositivos que estão a esperar o voto da Assembleia Nacional Constituinte. Esse, senhor presidente, é o sentido da minha colocação. É um pouco de desabafo, é um pouco de otimismo, e é um pouco de compromisso com essa luta que a gente tem aqui no Parlamento, apenas um aspecto aonde pode travá-la, que a gente também pode travá-la fora daqui.
A mesa deve uma informação a Vossa Excelência ao plenário. A Assembleia Nacional Constituinte, independentemente de quem a presida, só poderá funcionar para deliberar sobre a matéria constante da ordem do dia com a presença em plenário de, no mínimo, 280 senhores constituintes. Lamentavelmente, na sessão de hoje, é visível a inexistência desse quórum em plenário. Veja, Vossa Excelência, que a mesa está a postos, a matéria também, a matéria na ordem do dia também. Porém, tudo isto esbarra num único impasse: a inexistência de 280 senhores constituintes para que os trabalhos possam realmente ser desenvolvidos. A mesa evidentemente agradece a generosidade de Vossa Excelência e reitera que a partir do momento em que se constatar a presença em plenário de 280 senhores constituintes, a Assembleia caminhará na direção da votação da matéria que conte da ordem do dia. Conceda a palavra ao nobre constituinte Ivo Mainardi.
Senhor Presidente, senhores e senhoras constituintes, eu quero, em nome do PMDB, como fizeram outros colegas, registrar aqui que na noite de sexta para sábado, o Rio Grande do Sul foi abalado por uma notícia do brutal assassinato do deputado José Antônio Daut, grande deputado, extraordinário jornalista e radialista, que de forma brutal, senhor presidente, foi assassinado em frente à sua residência. Quero, senhor presidente e senhores constituintes, dizer que José Antônio Daut foi, durante o período em que foi jornalista e radialista, um lídimo representante e defensor dos mais humildes. Em seus programas, na rádio, nos seus pronunciamentos na Assembleia do Rio Grande, esteve sempre em defesa dos mais humildes. E sempre que houvesse, senhor presidente, um direito ferido, ele estava ao lado daquele direito, fosse quem fosse o portador do direito, o titular do direito, por mais humilde que fosse o seu portador, lá estava José Antônio Daut defendendo aquele direito e ao lado, principalmente, da justiça. Eu quero, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para fazer votos e até um veemente apelo ao governador Pedro Simão, ao seu secretário de segurança e à justiça do Rio Grande, para que consiga esclarecer este lamentável e covarde assassinato na pessoa desse extraordinário deputado. E finalizo, senhor presidente, fazendo também um requerimento a Vossa Excelência, para que esta casa oficialmente se dirija à Assembleia do Rio Grande, levando o voto de pesar e as condolências dos 559 constituintes que compõem esta Assembleia Nacional Constituinte.
Concedo a palavra ao nobre constituinte, deputado Augusto Carvalho.
Senhor presidente, depois da derrota sofrida pelos democratas, por aqueles empenhados na luta por uma reforma agrária ampla, imediata, profunda, creio que a decisão da semana passada em torno do mandato do presidente Sarney configurou-se na segunda derrota sofrida, a segunda derrota importante sofrida por aqueles que esperavam ver na Assembleia Nacional Constituinte, no poder legislativo desse país, a recuperação da sua credibilidade perante a opinião pública, em face das omissões, das conivências, e da cumplicidade do poder legislativo com os governos da ditadura e agora com o governo da nova república. O sentimento de frustração, de decepção, de revolta que se aposta do nosso povo diante dessa traição que eu considero às suas expectativas de que depois de mais de décadas sem proibidos de votar para presidente da república, a Assembleia Nacional Constituinte vai carregar na sua história essa marca indelével de trair os interesses do povo brasileiro nessa realização do seu sonho de se fazer as eleições diretas para presidente este ano. Senhor presidente, e nós vimos aqui de que maneira se comportam os constituintes que quando das eleições, quando das campanhas nos palanques, subiram nas tribunas e foram ao povo com apelo de lutar pelo restabelecimento da dignidade do poder legislativo e também da dignificação da própria Assembleia Nacional Constituinte. Nós vimos aqui constituintes de Brasília e de outros estados do país ferozes, né, protestando contra as decisões dos sindicatos de bancários aqui de Brasília e de outras entidades sindicais, da CUT, da CGT, de diversos sindicatos no país, que resolveram, talvez pela primeira vez na história, fazer política efetivamente e denunciar aqueles que ameaçavam estar contra os interesses do povo na ocasião, ainda no início desse ano. Nós vimos aqui constituinte sapateando, protestando que eles não votariam nunca contra as eleições diretas esse ano. E, no entanto, depois do placar registrar, o painel eletrônico registrar, vimos aqui, né, promessas sendo descumpridas, posicionamentos sendo contrariados em meio à onda mais deslavada, mais escandalosa de troca de favores, de benefícios sendo carreados para estados e para grupos e para constituintes mesmo, benefícios fartamente financiados através de recursos do Tesouro Público, senhor presidente. Então, nós queremos deixar registrado esse nosso protesto, essa nossa indignação contra a decisão infeliz da Assembleia Nacional Constituinte, que preferiu ficar de costas para o povo brasileiro, esticando a transição que deveria se encerrar em 1988. E quero, por outro lado, senhor presidente, já uma vez passada a farra da luta, das comemorações em torno da vitória obtida pelo senhor Sarney e pelos seus cúmplices nessa manobra de espichamento da transição, quero deixar aqui a denúncia de que hoje, com sessões vazias, que teremos hoje, amanhã certamente, a semana inteira, aquele interesse febril do presidente Ulisses Guimarães, que exigia que a Constituinte trabalhasse a jato para dar ao país a nova Constituição do país, tudo isso se dissipa agora, uma vez conquistado o mandato de 5 anos. Não interessa mais se as disposições transitórias serão votadas no mês de junho, pode varar o mês de julho, quem sabe entrar em novembro, e nós não teremos até o quórum necessário para votar questões importantes como anistia, como as eleições diretas para Brasília, a criação de outros estados, enfim, uma série de pontos positivos e negativos que deverão ser apreciados pela Assembleia Nacional Constituinte. Mas isso parece que, de repente, já não interessa mais, senhor presidente. E a conciliação com os saudosos, com os gazeteiros, permanece, tendo a mesa decidido apenas pelo corte nos salários. Salários que, em si, para diversos constituintes que sequer aqui aparecem, ou aparecem fugazmente, uma outra ocasião, esses cortes nos seus subsídios pouca coisa representam diante dos interesses poderosos que administram ou que aqui representam. Então, senhor presidente, seria o momento para que a gente apressasse, acelerasse o ritmo dos nossos trabalhos, que viesse a ser novamente considerado pela mesa a possibilidade de exigir o quórum através da convocação dos suplentes de deputados e senadores pouco disciplinados que não querem estar aqui trabalhando como deveriam fazê-lo, se é que desejam representar realmente o povo que os elegeu. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre constituinte, deputado Paulo Ramos.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, por ocasião da eleição da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, ficamos com a certeza de que os vice-presidentes deveriam assumir a condução dos trabalhos na ausência do presidente, e que a ausência do Dr. Ulisses Guimarães não seria motivo para que os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte sofressem qualquer solução de continuidade. Estou convencido de que todos os senhores constituintes confiam plenamente na capacidade para a condução dos trabalhos do senador Mauro Benevides. E esperamos que Sua Excelência assuma efetivamente a condução dos trabalhos nesta semana em que se faz ausente o deputado Ulisses Guimarães. A bem da verdade, sabemos que os mais caros interesses nacionais aguardam a conclusão da transição, que será também a conclusão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, já que, desgraçadamente para o povo brasileiro, o mandato do atual presidente foi prorrogado por mais um ano. Infelizmente, a Assembleia Nacional Constituinte, pelo voto de 328 dos seus integrantes, não correspondeu às expectativas da sociedade brasileira. Mas ocupo, senhor presidente, ocupo a tribuna para tratar especificamente de um tema que vem sendo abordado nos últimos dias pela imprensa nacional. Venho falar sobre a anistia. E causou-me profunda estranheza a presença de ministro militar falando a respeito do tema como se uma anistia àqueles que não foram anistiados e a ampliação da anistia para aqueles que foram parcialmente anistiados poderiam trazer qualquer espécie de comoção às Forças Armadas. A bem da verdade, todos nós sabemos que os ministros militares falam porque ocupam cargos civis, não falam como militares, falam como ministros. Até porque, se falassem como militares, seriam passíveis de punição. Por outro lado, acredito que os ministros militares, quando sustentam que a anistia poderia trazer qualquer prejuízo à tranquilidade das Forças Armadas, à tranquilidade da caserna, incorrem em grave equívoco. As Forças Armadas foram comprometidas, tiveram a sua imagem comprometida como instituição junto a toda a sociedade brasileira. E a não concessão da anistia certamente preservará comprometida a imagem das Forças Armadas. Enquanto houver um brasileiro não anistiado, teremos a permanência das Forças Armadas no banco dos réus. E todo o povo brasileiro terá presente na sua lembrança os atos que foram praticados por alguns poucos militares, mas que praticaram internamente, praticaram em nome da instituição e comprometeram o nome da instituição. Os ministros militares estão profundamente equivocados e estou convencido, se suas excelências pretendem contribuir para a democratização do Brasil e pretendem, acima de tudo, o restabelecimento da dignidade das Forças Armadas, certamente participarão dos esforços para que a anistia seja concedida. Não é verdade. Os ministros militares se equivocam e não falam em nome das Forças Armadas. Falam como ministros, porque as Forças Armadas, os integrantes das Forças Armadas, querem a pacificação nacional e querem a democracia. E só será possível alcançar a plena democracia com a concessão da anistia. E hoje, civis e militares, ombro a ombro, têm o dever de lutar pela anistia. E espero, sinceramente, que os ministros militares reformulem as suas posições e que a Assembleia Nacional Constituinte, por seus integrantes, conceda a anistia, porque somente assim estaremos dizendo a democracia que pretendemos para o Brasil. Muito obrigado.
Concedo a palavra à nobre constituinte deputada Bete Azizi.
Senhor presidente, senhores constituintes, eu uso a tribuna desta Assembleia para manifestar o meu desagravo, a todas as mulheres brasileiras em razão de uma ofensa pública promovida pelo ilustre senador da República, o doutor Roberto de Oliveira Campos, em artigo assinado na Folha de São Paulo da última quinta-feira, dia 2 de junho, sob o título "Elas gostam de apanhar". Senhor presidente, eu jamais usaria o microfone, a tribuna desta Assembleia para fazer qualquer agressão de natureza pessoal a qualquer constituinte, muito menos ao ilustre senador Roberto Campos, a quem respeito como homem inteligente e competente, embora discordando dos seus posicionamentos políticos e dos seus dogmas de economia. Mas eu não posso deixar de analisar publicamente a questão política que o artigo enseja, porque, no meu entender, o ilustre senador da República leva muito pouco a sério o que está contido no artigo 263, parágrafo 7º, que é exatamente o dispositivo constitucional votado por esta Assembleia, que ensejou a sua análise crítica, a meu ver, de modo depreciativo. Quando o ilustre senador da República diz que torna-se é bondade exagerada dos burocratas intervirem nos conflitos do lar, torna-se até uma violação dos direitos humanos, a julgar pela tese nunca desmentida cientificamente do meu saudoso amigo, o dramaturgo Nelson Rodrigues. Tinha ele, por verdade axiomática, que as mulheres gostam de apanhar, pelo menos as normais. A Constituição não deve privá-las desse direito. Eu gostaria de dizer a esta Assembleia e ao ilustre senador Roberto Campos de que não é este o entendimento, não é este o pensamento das mulheres brasileiras. Nenhuma mulher gosta de apanhar, seja ela de que partido for, seja ela de que estatura social for, seja ela de que nível social for. Não conheço nenhuma mulher que goste de apanhar. A meu ver, o ilustre senador da República poderia ter analisado a questão do direito da família com toda a liberdade, com todo o direito de analisar a seu critério, a seu entender. Agora, jamais poderia ter usado isso para investir contra a seriedade deste princípio político que está expresso no texto da Constituição, e usar isso também para, até certo ponto, para agredir todas as mulheres brasileiras. Eu quero dizer a todos os constituintes de que nós estamos providenciando uma carta ao jornal A Folha de São Paulo, contestando a posição política do ilustre senador Roberto Campos, porque, assim como ele tem o direito de manifestar o seu posicionamento político sobre a questão, temos também o direito de contestá-la e de dizer a todos os leitores da Folha de São Paulo, dizer a todo este país, que a mulher brasileira hoje tem uma posição política muito séria, assumiu um papel muito sério na sociedade brasileira, e não é de modo algum oportuno, é sobretudo fora de propósito dar à mulher brasileira essa característica de que mulher gosta de apanhar, porque nós estamos fazendo uma Constituição e os textos de uma Constituição devem ser respeitados, mesmo que isso inflija problemas de natureza pessoal. Nós não estamos aqui para fazer a defesa ou a acusação de natureza pessoal a ninguém. Estamos apenas defendendo uma posição política. E é essa a posição manifesta, tenho certeza absoluta, por toda a bancada feminina nesta Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigada.
Palavra oferecida ao nobre constituinte, Ubiratã Guiá.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a imprensa há dias vem alardeando notícias oriundas da área econômica do governo e mais precisamente saídas do Ministério da Fazenda, dando conta de que o Tesouro Nacional não terá condições de arcar com o ônus da anistia dos débitos aos microempresários, aos pequenos agricultores e pecuaristas, fruto da proposição apresentada através das emendas do nobre senador Mansueto de Lavor e do deputado Humberto Souto. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, se o Tesouro Nacional não tem condições de arcar com esse ônus, também não lhe assistia o direito de, desrespeitando normas contratuais vigentes, aplicar a correção plena em contratos que foram celebrados com juros determinados, dispondo apenas numa cláusula final de que os mesmos poderiam ser revistos mediante resolução do Banco Central. O que se vê na prática são pequenos agricultores, são microempresários totalmente falidos, sem ter as mínimas condições de pagar os débitos que se avolumam nas agências dos bancos oficiais e particulares. A medida adotada da correção plena contraria princípios do direito civil, que não permite a que uma parte possa, solitariamente, isoladamente, modificar aquilo que foi pactuado, aquilo que foi acertado anteriormente entre contratante e contratado. Na região Nordeste, e mais precisamente no meu estado, o Ceará, eu posso dar o testemunho de que os bancos, se aplicada a medida governamental, na extensão em que foi determinada por resolução do Banco Central, o que vai ocorrer é que os bancos vão se transformar nos maiores latifundiários deste país. Estou nesta casa para fazer a defesa intransigente das emendas Mansueto Lavor e Humberto Souto. Vou fazer o encaminhamento da votação e, para tanto, já me inscrevi. Porque entendo, se o governo não recuar dessa decisão infeliz do ministro Maílson da Nóbrega, essa casa, com altivez, haverá de derrotar as intenções do senhor ministro, aprovando essas emendas que refletem o desejo, o sentimento e a aspiração daqueles que formam a microempresa e que compõem os pequenos e médios agricultores e pecuaristas do país. Senhor presidente, é chegada a hora desta casa se debruçar sobre a matéria, examiná-la com carinho e aprovar essas proposições, porque elas refletem, acima de tudo, a aspiração e o desejo daqueles que contribuem para o desenvolvimento e a produção desse país.
A palavra é oferecida ao nobre constituinte Virgílio da Sena.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, os jornais de ontem, senhor presidente, noticiam que o governo do estado de São Paulo decidiu, pela força do seu prestígio, pela expressão política e econômica do estado de São Paulo, de não realizar qualquer pagamento ao Tesouro Nacional, seja decorrente de empréstimos internos, seja em decorrência de avais que o Tesouro Nacional ofereceu àquele estado em operações contraídas no exterior. Ora, senhor presidente, num país como o nosso, numa situação como a nossa, na crise como a nossa, uma decisão desse tipo é de suma gravidade. É de extraordinária gravidade. Quando comparada à situação de outros estados, de menor expressão política, mas de igual dificuldade no clima de desencanto, de desacerto e de dificuldades financeiras que afeta a todos e a cada um dos estados. O estado da Bahia é fortemente compelido a cumprir pontualmente suas obrigações em decorrência de contratos assemelhados àqueles que o governo do estado de São Paulo, e o digo e creio que com justa razão, se negam a cumprir. Mas, senhor presidente, na medida em que esses fatos acontecem, a ingovernabilidade e a incapacidade do governo de oferecer solução às questões fundamentais que enfrenta a nação se tornam supinamente aparentes. Todos nós sabemos, senhor presidente, que a despeito do governo que está, do governo que num mês só, no mês em que foi garantido o presidencialismo, fez crescer o meio circulante de 43,8%. E, infelizmente, o tempo ainda não bastou para que se apure os 5 anos do mandato do atual presidente. Quanto representará de aumento do meio circulante e do agravamento da inflação brasileira? Isto significa, senhor presidente, que a despeito de todas essas coisas, o produto interno bruto continua a crescer. A agricultura fornece uma super safra. O nível de emprego não se reduziu consideravelmente. Há, enfim, no setor privado, no setor da produção, ou seja, na área econômica, um certo sentido de continuidade de nosso país. A grande crise, a crise fundamental, a crise por excelência, situa-se no setor das finanças públicas. É claro que a exportação do país cresce. É claro que o produto interno bruto cresce. Mas é claro que na medida em que esses índices mostram que a economia do país é capaz de suportar até uma presidência Sarney, agrava-se sobremodo o setor financeiro. A crise que aí se instala e que exigiria do governo a maior atenção e o maior cuidado se torna a cada dia o centro da ingovernabilidade do governo federal. Incapaz de enfrentar as dificuldades de caixa, cada dia apela para uma solução diferente. Hoje é a substituição das letras do Tesouro Nacional por obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. E, em consequência, dizem alguns setores financeiros do país que a crise se agravará em torno de alguma coisa por volta de 8 a 12 bilhões de cruzados no curto prazo. Ora, senhor presidente, quando se considera as repetidas, insanas emissões e ao lado da impontualidade com que alguns estados fortes afetam o Tesouro Nacional, convém que esta casa tome conhecimento de que algo de grave, muito grave, está acontecendo. O governo federal não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Exigir que um estado comprometido violentamente por governos autoritários ao longo de mais de 20 anos, como é o estado da Bahia, sacrifique o seu desenvolvimento, deixe de cumprir as metas sociais que o governo legitimamente eleito assim se impôs, enquanto outros estados da federação, mais ricos, mais poderosos, mais capazes, simplesmente desdenham o atual governo e se negam a cumprir suas obrigações com o Tesouro Nacional. Senhor presidente, fatos desta ordem mostra o desgoverno em que já mergulhamos e a incapacidade da atual governo da República de controlar a situação que marcha para o incontrolável e para o desespero.
Palavra oferecida ao nobre constituinte Assis Canuto.
Senhor presidente e senhores constituintes, temos recebido insistentes apelos da classe produtora do país e principalmente do nosso Estado com referência ao destino das emendas que propõem anistia para os pequenos e médios agricultores do Norte e Nordeste e propõe o cancelamento da incidência da correção monetária plena em financiamentos para pequenos e microempresários. Sobre o assunto, já tivemos oportunidade de tratar na tribuna desta casa que realmente é impossível a qualquer parlamentar que tenha contato permanente com as suas bases e tenha conhecimento do sofrimento dos pequenos e médios empresários do Brasil votar contra as citadas emendas. No sábado próximo, na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia, estaremos reunindo cerca de 3.500 pequenos e médios agricultores, juntamente com uma centena de pequenos e microempresários daquele estado, para debater este assunto, para que as associações de classe de nosso estado possam assumir de público uma posição oficial com relação ao assunto. Na realidade, o clamor que vem das bases, o clamor que vem do setor produtivo do Brasil, nos impele a melhorar a redação dessas emendas no sentido de tornar elas viáveis de serem aprovadas para que realmente possamos buscar com este instrumento a viabilidade da nossa produção. Há casos sucessivos aqui já registrados por mim e por outros parlamentares de falências, de quebradeiras, de concordatas, de insolvências, inclusive até de suicídio por pessoas, por empresários pequenos que não podem naturalmente cumprir com os compromissos prescritos em seus contratos. Financiamentos adquiridos quando não tinha correção monetária. Financiamentos adquiridos na época da inflação zero, hoje estão sobremaneira onerados por esses instrumentos. E, na realidade, esta Casa vai tomar uma posição sobre o assunto e eu tenho certeza absoluta que a posição desta Casa virá de encontro aos verdadeiros anseios das classes produtoras. E, por derradeiro, senhor presidente, queremos registrar a criação de mais dois novos municípios no estado de Rondônia. Trata-se do município de Cabixi, desmembrado do município de Colorado do Oeste, situado no sul de meu estado. Este município tem origem em um projeto de colonização chamado Paulo de Assis Ribeiro. E os colonos que para aí se dirigiram, oriundos principalmente do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, em menos de 6 anos, tornaram possível a elevação deste distrito à condição de município. E também da criação do município de São Miguel do Guaporé, que fica a meia distância na BR-429, no sentido Ji-Paraná-Costa Marques, em pleno Vale do Guaporé. Município também oriundo das áreas de colonização particular e que também se acende às condições de município graças ao trabalho pujante e ao esforço denotado de seu povo. Nós queremos, dessa tribuna, congratular com todas as populações destes dois novos municípios e augurando que, realmente, esses municípios sejam a senda do progresso nas regiões em que estão incrustados. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra oferecida ao nobre constituinte Renan Calheiros.
Senhor presidente, o povo brasileiro se sente traído. 328 votos negaram a mais de 60 milhões de eleitores o direito de concluir esta longa transição democrática. E o mais deplorável é que nesses 328 estão incluídos os votos da maioria da bancada do PMDB. A nação, senhor presidente, assistiu perplexa e indignada o espetáculo deprimente de aliciamento à base do fisiologismo da barganha para troca e mercado ávido por posições e privilégios. O governo Sarney, impopular e ilegítimo, desceu ao rés do chão ao patrocinar e praticar esse vale-tudo. E o PMDB, infelizmente, não pode mais rejeitar o estigma que vai ficar impregnado em sua legenda, o de traidor do povo. Traiu seus compromissos, sua história, seu programa. Renegou seus postulados em troca da proximidade do poder. Renunciou às suas lutas, deixou de lado os seus vultos, distanciou-se do povo. deixou de ser o partido da afirmação para ser o partido da tergiversação. Esqueceu até seu próprio discurso e hoje esconde-se numa retórica frouxa. Não posso e nem quero, senhor presidente, manter meu nome e meu mandato apegado a uma legenda que foge desta maneira aos seus compromissos e que dá demonstrações diárias de provincianismo, mediocridade e covardia política. Por isso, quero comunicar que estou me desligando do PMDB. Comecei minha vida política no antigo MDB. Sou um dos fundadores do PMDB e foi por esta legenda que os alagoanos me honraram em 2 mandatos consecutivos com a maior votação entre os deputados federais do partido em meu estado. Mas quem entrega seu voto a um político, seu presidente, exige coerência do político e do partido. Se o partido perdeu a coerência, faço questão de mantê-la no meu mandato. Tenho certeza de que meus eleitores e todo o povo do meu estado concorda com este raciocínio, com esta atitude. Não posso nem quero ficar no partido que traiu o povo e que vai comemorar essa traição no palácio com uísque e champanhe. Não, seu presidente. Não posso e nem quero permanecer num partido que apoia um governo desacreditado e que, do ponto de vista moral, continua hoje tão ilegítimo quanto era 2 anos atrás. Responsável pelo fiasco econômico, atolado na inércia administrativa e obcecado pela ideia absurda de que o povo só pode votar quando o governo estiver indo bem. Saio do PMDB porque costumo honrar os meus compromissos. Tenho a serena convicção de que cumpri dentro do partido, linha por linha, o seu programa e preguei as suas ideias. Mas não posso admitir, senhor presidente, que este programa e estas ideias sejam hoje letra morta e que a prática seja a negação da palavra. Não usei o partido para benefício próprio. Contribuí com sincero entusiasmo para a sua construção. Dei meu esforço, briguei e lutei na oposição. E o fato de o PMDB ser poder não mudou em nada minhas ideias, nem minha prática. Se mudou o partido, senhor presidente, está na hora de buscar outro caminho. Tentei, junto com outros companheiros, alertar o partido para a sua descaracterização. Denunciei os descaminhos que o PMDB vem trilhando. Agora ele degenerou, senhor presidente. O povo considera uma caricatura do que foi, a ponto de aqueles que defendem a coerência partidária serem considerados corpos estranhos nesse organismo deformado que é hoje o PMDB. Buscarei o caminho que preserva os compromissos que o PMDB renegou. Será um recomeço, mas o entusiasmo é o mesmo. O povo, senhor presidente, tenho certeza, nos ajudará a construir uma legenda que resgate a confiança perdida. Um partido que possa ir às ruas sem medo de ser apontado como traidor. Um partido em que a palavra e a ação sejam uma coisa só, em comunhão com o sentimento do homem comum do povo. Muito obrigado.
A palavra é oferecida ao novo constituinte, Eliel Rodrigues.
Senhor presidente, ilustres senhores parlamentares, é com satisfação que ocupamos este microfone para trazer ao conhecimento desta casa os resultados benéficos que ocorreram com a ida ao Canadá do ilustre doutor Aécio Moura da Silva, superintendente do desenvolvimento da pesca, SUDEP. Nós queremos que essa viagem decorreu do cuidado com que o excelentíssimo senhor ministro da Agricultura tem se empenhado em trazer e achar soluções para o bem-estar da população brasileira, preocupado com a sua alimentação. E o doutor Aécio, voltado como experiente técnico no assunto, tem buscado incrementar no país o problema da pesca. Há um programa mesmo que é chamado Multipeixe, em que ele busca trazer incentivo às comunidades, aos estados, aos municípios, para que incrementem nessas localidades tanques especiais para o cultivo de peixes. E sua senhoria, indo ao Canadá, teve a oportunidade de tratar com a chancelaria canadense a vinda de uma missão oficial daquele país ao Brasil. Então, nessa chegada aqui ao nosso país, conforme relata o Correio Brasiliense do dia 3 deste mês de junho, serão tratados vários assuntos, entre eles a possibilidade de implantação de centros de formação de nível de mão de obra pesqueira de alto nível, o incremento do intercâmbio técnico-científico, a discussão da possibilidade de investimentos canadenses no país, no setor da pesca, e a abertura do mercado canadense para novos produtos pesqueiros nacionais. Por tudo isso, senhor presidente, ilustres senhores deputados, só nos resta parabenizar o excelentíssimo senhor ministro pela visão que tem tido dos problemas nacionais na área do seu ministério. É o doutor Aécio também pela desenvoltura, pelo esforço e pela capacidade, desejando a ambos que prosperem em todos esses planos e propósitos para o bem-estar da nossa querida pátria e do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra é oferecida ao novo constituinte Paulo Delgado.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, aquilo que era previsível começa a ocorrer. Nós, na semana passada, dizíamos que achávamos que o presidente Sarney insistia para que o seu mandato fosse votado na semana passada, não era porque tinha compromissos em Nova York, mas é porque sabia que, se viajasse, o presidente da Constituinte iria para o Palácio do Planalto. Isso criaria problemas para o funcionamento regular da Constituinte. Eu penso, senhor presidente, que se não há vontade ou determinação dessa presidência e da mesa da Constituinte em assegurar que os trabalhos funcionem nos dias de ausência do presidente Ulisses Guimarães, como vem a grande imprensa nacional informando desde o final da semana passada, e se não existe também determinação dessa mesa da Constituinte em punir aqueles parlamentares constituintes que já estão no rol dos parlamentares que devam ser punidos por resolução da própria mesa, eu solicito à mesa que decida então suspender a sessão até que o presidente da Constituinte volte a presidir esse Congresso Constituinte. Isso pouparia os taquígrafos, economizaria papel, pouparia os funcionários que são obrigados a trabalhar no momento em que as sessões se realizam de fato, e principalmente daria condições aos constituintes de elaborarem de maneira mais eficaz os necessários acordos para que possamos votar as disposições transitórias. Porque, se nenhuma medida for tomada no sentido de assegurar o quórum nas votações, mesmo após a volta do presidente Ulisses Guimarães, não haverá nenhuma possibilidade de se aprovar nada aqui nas disposições transitórias. Essa, então, é a solicitação que faço, e que já foi também feita aqui anteriormente pelo vice-líder da minha bancada, o companheiro deputado José Genuíno, no sentido de que possamos, com absoluta sinceridade, reconhecer que, em virtude do acúmulo de responsabilidades, funções que o presidente Ulisses Guimarães se atribuiu e que o partido majoritário atribuiu também a ele, e que essa constituinte atribuiu, e nós do Partido dos Trabalhadores e outros partidos, entre eles o PDT, não demos esse conjunto de responsabilidades ao presidente Ulisses Guimarães, nós achamos que, por um elementar princípio de sinceridade política, seja preferível perante a nação suspender a constituinte até a volta de Ulisses Guimarães do que montar uma farsa regimental que não vai levar a nenhuma votação enquanto o presidente aqui não estiver. É a solicitação que faço a essa presidência e à mesa da Constituinte.
A presidência esclarece ao nobre constituinte Paulo Delgado que não é esta a primeira vez em que me invisto na condição de vice-presidente na direção da Assembleia Nacional Constituinte. Direi a Vossa Excelência, nobre constituinte Paulo Delgado, e aos demais membros desta Assembleia, que Substituir o presidente Ulisses Guimarães não é tarefa fácil, pelo que ele representa de dignidade, de experiência, de competência e de autoridade moral para conduzir os trabalhos desta casa. Mas todos nós que temos nos sucedido na presidência, na minha condição de primeiro vice, nobre constituinte, segundo vice-presidente Jorge Arbaz, todos nós nos temos esforçado no sentido de investidos das funções, cumpri-las da melhor forma possível. Recordo para Vossa Excelência que a ocorrência da primeira vacatio legis nesta Assembleia Nacional Constituinte ocorreu estando o primeiro vice-presidente no exercício da presidência da Assembleia Nacional Constituinte, numa fase em que o presidente Ulisses Guimarães, no estado de São Paulo, recuperava a sua vitalidade física para continuar no exercício das suas atividades como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. O fato de Vossa Excelência estar encontrando hoje, segunda-feira, um número reduzido, anunciado na abertura dos trabalhos, de apenas 110 parlamentares, não é nenhum fato inusitado. Isso tem ocorrido com a presença, às segundas-feiras e às sextas-feiras também, com a presença do presidente Ulisses Guimarães, desta mesma cadeira que hoje, momentaneamente, eu procuro ocupar, já que Sua Excelência se encontra à testa dos destinos da nação. Portanto, o apelo de Vossa Excelência deve ser dirigido menos a mim e muito mais aos constituintes que, nesse exato momento, não se encontram presentes no plenário desta Assembleia. Os trabalhos terão continuidade com toda a regularidade, com toda a normalidade, cabendo a mim, tanto quanto possível seja, levar a cabo o cumprimento da ordem do dia com a votação das matérias, ou seja, das disposições transitórias, do ato das disposições gerais e transitórias, que é a matéria constante da ordem do dia de hoje.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, concedo a palavra ao eminente líder Mário Covas. Depois, pediria a compreensão do senador Roberto Campos, que já estava diante do microfone pedindo para falar.
Senhor presidente, eu gostaria de saber a que horas Vossa Excelência irá processar a convocação para verificação de número.
Nobre líder Mário Covas, habitualmente nós fazemos às segundas-feiras com mais liberalidade e mais tolerância, por volta das 16h30. Vossa Excelência se recorda que, ao abrir os trabalhos da sessão de hoje, a mesa registrou o comparecimento de apenas 110 parlamentares. E há uma suposição de que, se fizermos essa verificação às 16h30, quem sabe, teríamos um comparecimento mais expressivo e... seria possível, não acredito que se alcance o quórum de 280, mas é bem possível que o número de presença seja crescido substancialmente até 16 horas e 30 minutos, quando a mesa pretende fazer a verificação, permitindo que até lá todos os oradores que Vossa Excelência pode visualizar diante do microfone transmitam a sua mensagem ao povo brasileiro.
Quer dizer, nós podemos aguardar que as 16h30, Vossa Excelência fará a verificação de quórum.
Perfeitamente.
Independente do que esteja constando na lista de presença lá fora.
Certo. É a intenção da mesa fazer a verificação de quórum às 16 horas e 30 minutos.
Pois não. Eu fico aguardando, então. Até porque, senhor presidente, é preciso acabar com esse farisaísmo. Eu vi na semana passada, ao longo de toda a semana, e particularmente na quarta e na quinta-feira, algumas pessoas serem acusadas aqui estarem fazendo obstrução. Tão logo se votou o mandato, a sessão foi abruptamente encerrada. Na sexta-feira, sequer se fez a verificação de votação. É verdade que durante a sessão nós tivemos a infausta notícia do passamento do senador Virgílio Távora, mas eu gostaria que hoje, na pior das hipóteses, para ficar gravado no painel quem está presente e quem está ausente, quem faz obstrução e quem não faz, que daqui para frente me parece que a obstrução será grande, senhor presidente. Eu acho que é preciso que se faça a verificação. Eu não vejo grande vantagem em não fazê-la às 16 horas e fazê-la às 16h30. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência decidiu às 16h30, eu acato. Volta a plenária às 16h30 para que nós tenhamos a verificação de votação e fique consignado quem está presente e quem está ausente. Correto, senhor presidente?
A presidência oferece espontaneamente o testemunho de que Vossa Excelência tem sido exemplar na sua atuação como líder e como constituinte e jamais obstaculizou os trabalhos desta casa. É o testemunho que espontaneamente ofereço, não a Vossa Excelência e a casa, mas a própria opinião pública nacional.
Eu fico muito grato a Vossa Excelência pela generosidade da afirmação, o que mostra o acerto, inclusive, do rodízio na presidência.
A palavra é oferecida ao novo constituinte Roberto Campos.
Senhor presidente, Vossa Excelência é testemunho de que não costumo frequentar esta tribuna, basicamente por dois motivos. Primeiro, porque não gosto do som de minha própria voz. Segundo, porque acho que assuntos constituintes são muitas vezes tão complexos e multifacetados que não se podem comprimir no espaço de 5 minutos dedicado aos oradores. Por isso, tenho preferido fazer meus comentários e contribuições relativos à Constituinte por via escrita, deixando claramente consignado o meu pensamento, sem torturar o ouvido dos colegas constituintes. Fui, entretanto, hoje mencionado pessoalmente, coisa que, a meu ver, não devia ser permitido na Constituinte. Estamos aqui para discutir temas genéricos. Alusões pessoais não são cabíveis. A alusão foi a um artigo que escrevi recentemente, usando o senso of humor de um dos meus grandes amigos, o falecido dramaturgo Nelson Rodrigues. As mulheres de minha geração, pelo menos, não se consideravam insultadas pelo que dizia Nelson Rodrigues. Consideravam obras-primas de humor. E humor, o sentido de humor, era então definido como o pudor da razão diante da vida. A Nelson Rodrigues nós devemos algumas peças magistrais da dramaturgia brasileira, como Toda Nudez Será Castigada, O Véu de Noiva e Elas Gostam de Apanhar, título que utilizei em artigo recente. Sem esposar a opinião de Nelson Rodrigues, citando-a apenas a título humorístico, infelizmente encontrei no meio feminino, que se comunicou comigo, amigos, parentes, muita compreensão para com o sentido de humor e agradecimentos por verem um texto constitucional debatido com graça, sem aridez, agressividade e o furor ideológico que caracterizam muitas vezes os debates desta casa. A quem me referi eu, senhor presidente? Ao fato de que, numa dessas emendas de fusão, que o nosso presidente tanto aprecia, mas que eu acho, em geral, geradoras de confusão, numa dessas emendas de fusão, aqui ouvida, porém não lida, senão por meia dúzia de constituintes, numa dessas emendas de fusão, se transforma o Estado em Deus. O Estado passa a brincar de Deus. E leio para os céticos o dispositivo do artigo 267. Diz nada mais, nada menos que o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, até aí ótimo, senhor presidente, e garantindo-lhes o direito à vida, mesmo durante a ocorrência de doenças fatais. Estou absolutamente certo que os constitucionalistas de outros países e os nossos constitucionalistas do futuro incluirão esse dispositivo entre as anedotas constitucionais, pois que não está no poder da Constituinte, da nação, do governo, está apenas no poder de Deus garantir a imortalidade. Um outro parágrafo do mesmo artigo reza o seguinte: Os programas de amparo aos idosos serão executados precisamente em seus lares, garantido o transporte urbano gratuito aos maiores de 65 anos. É uma dessas utopias sociais de que está referta a Constituição e que é a desmoralização por incumprida e incumprível. Obviamente, há se dar algum direito aos velhos, e eu dele me beneficiaria, seria direito ao transporte coletivo. Isso deveria ser acompanhado de uma declaração de pobreza. Não faz sentido darmos a eminentes varões, possuidores de grandes fortunas, o direito de transporte urbano gratuito. Isso pode incluir táxi, pode incluir helicóptero, além, obviamente, dos transportes coletivos, como ônibus, metrô, barca de Niterói, seja lá o que for. E isto torna a Constituição risível. Ao contrário do que diz a nobre deputada Beth Aziz, a quem muito admiro pela sua combatividade, isso não torna a Constituição respeitável, isso torna a Constituição anedótica. Eu queria apenas contribuir para que, através do senso of humor, percebêssemos mais agudamente o irrealismo dessa proposição. Mas o terceiro parágrafo que eu citei, em torno do qual construí a minha caricatura irônica, é o artigo 263, que reza assim, senhor presidente: tenho certeza que nós todos votamos, eu me abstive, percebi logo o absurdo da coisa, a maioria votou, foram 380 votos, sei lá quantos, houve 6 abstenções, a maioria votou sem realmente se aperceber do que estava votando. Diz o seguinte: o Estado assegura assistência à família na pessoa dos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito dessas relações. Como, senhor? Vamos conceber um organismo burocrático, um mecanismo. Que mecanismo seria esse? Talvez uma algema nos maridos raivosos para que não praticasse violência no âmbito do lar. Ora, se violência houver no âmbito do lar, para isso existe o juizado de menores, para isso existem as cortes. O governo tem que cuidar, sobretudo, de garantir a segurança nas ruas. Estamos vendo que hoje é perigoso entrar num banco para descontar um inocente cheque. Senhor presidente, meu objetivo inocente era apenas ridicularizar uma anedota. Agora, eu receio que a expressão figurativa do Nelson Rodrigues, que deixou mulheres e homens de minha geração pelo seu esfuziante talento, ao contrário de ser um alcaguete, como diz uma revista recente, foi um cidadão que, tendo feito amizade com certos membros do governo militar, se preocupou em tirar presos da cadeia, e tirou presos da cadeia, de preferência o seu próprio filho, que lá ficou, por ser, naquela ocasião, um radical, mais que um radical, um incendiário. Muito bem, senhor presidente. O que eu receio é que a expressão figurativa "elas gostam de apanhar", de Nelson Rodrigues, se transforme em uma realidade num outro sentido. É que os dispositivos da ordem social vão fazer as mulheres apanhar no mercado de trabalho. Nós, transformando a Constituição em CLT, inserimos aspirações generosas que jamais poderiam ser direitos constitucionais, que só podem resultar de negociação no mercado. Nós estendemos a licença maternidade para 4 meses. Adicionado 1 mês de férias, 5, isso significaria que as mulheres ganhariam 12 salários para trabalhar 7 meses. Ao longo de 2 anos, como nós também admitimos pagamento de férias com mais 1/3, elas trabalhariam 14 meses e ganhariam 26 2/3 salários. Isso sem consultar o mercado, senhor presidente. De duas, uma: ou as mulheres deixarão de ser admitidas, apanharão do mercado, ou o salário delas será brutalmente reduzido para se ajustar às realidades do mercado. E a mulher gestante corresponde a um pai gestante, o qual, por sua vez, terá 8 dias. Então, os casais vão apanhar, do mercado, não de Nelson Rodrigues, e muito menos de mim. Vão apanhar do mercado, isso é falta de realismo, senhor presidente. O que vai acontecer é que empresas vão demitir mulheres antes de a Constituição entre em vigor, vão reduzir-lhes o mercado de trabalho ou vão exigir três coisas: certificado de virgindade, estado notoriamente instável, ou então certificado de ligamento de trompas, ou darão preferência, farão justiça social, senhor presidente, enfim, farão justiça social às coroas. Muito
obrigado. Senhor presidente.
A palavra ao nobre orador constituinte Nelson Sabrá.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero deixar patenteado a admiração que nutro por Vossa Excelência, essencialmente pelas posições que o nobre senador vem assumindo pessoalmente nas votações da Assembleia Nacional Constituinte. E mais ainda, quando na eventualidade da presidência dos trabalhos aqui desta casa. Senhor presidente, ao ouvir o senador Roberto Campos, passo a enfatizar as dificuldades por que passaram as populações mais carentes aqui desse país nos anos em que esta casa, o Congresso Nacional, não teve liberdade de expressão para votar as suas leis, estabelecer as suas discussões a respeito das prioridades nacionais. Agora mesmo, senhor presidente, nós vamos votar a questão da anistia, que entendemos que deva ser ampla, geral e restrita, muito mais para reparar uma injustiça acometida nos anos da brutalidade e da exceção. Vamos votar, senhor presidente, a questão dos aposentados. Gostaria de saber a opinião do senador Roberto Campos a respeito desses milhares de brasileiros e brasileiras que estão aí vivendo à míngua, brasileiros e brasileiras que ajudaram a construir esse país, que ajudaram a colocar neste momento constituintes para que pudessem reordenar a vida jurídica desse país. Aposentados que chegaram às suas casas com 10, 12, 15 salários, muitas vezes 2, 3, 4 salários, e que hoje percebem 30% a 40% do valor de suas respectivas aposentadorias. Está evidenciado que esta casa, que este plenário, precisará rever esta injustiça.
E cumprir esse dever.
E quero crer, pelo que aqui ouvi, que a posição que enfrentaremos do senador Roberto Campos será uma posição antagônica. Ora, senhor presidente, o passe gratuito aos idosos é um direito adquirido. As empresas de transporte são empresas concessionárias. Não há o que discutir neste particular. E quero crer, senhor presidente, que só há um meio de corrigirmos essas distorções. Só há um meio de o Congresso Nacional atingir uma posição meridiana, mais ao centro, a não ser com as eleições. Estaremos votando, quero crer, nos próximos dias, o calendário eleitoral nesse país. E espero que os senhores governadores, fundamentalmente governadores do PMDB, que ainda não tiveram aqui nesta casa nenhuma de suas propostas prejudicadas, que neste momento façam um tour de force para que seja aprovado o calendário eleitoral, para que tenhamos ainda em 1988 as eleições municipais. Sob pena, senhor presidente, de nós imputarmos toda a responsabilidade do adiamento das eleições ao PMDB e muito mais ainda aos governadores do PMDB, esse legado do estelionato do Plano Cruzado. Muito obrigado.
A palavra é oferecida ao nobre constituinte Victor Faccione.
Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, na passagem da data que assinalou o Dia Mundial dedicado ao meio ambiente, eu desejo hoje fazer uma manifestação registrando o alcance da decisão da Assembleia Nacional Constituinte, exatamente no capítulo do meio ambiente. Era natural que no Brasil, num esforço excepcional de desenvolvimento, de industrialização, de promoção da agricultura, sem uma preparação cultural, sem uma organização de ordem legal, uma estrutura de controle do ecossistema e do meio ambiente, acabassem acontecendo exageros de toda a ordem, como aqueles que vêm caracterizando em âmbito nacional, em algumas regiões de um modo particular, a destruição do meio ambiente e da natureza. Mas, se de um lado tal aconteceu, do outro lado também, de outra parte também, cresceu uma consciência no meio da comunidade nacional, na sociedade brasileira, em favor da necessidade de medidas capazes de preservar o meio ambiente. E a Assembleia Nacional Constituinte foi sensível a essas colocações, decidindo em torno do assunto, com um capítulo que efetivamente traz os maiores avanços possíveis neste sentido. E, senhor presidente, por uma dessas terríveis coincidências, exatamente no dia dedicado, Dia Mundial do Meio Ambiente, falece tragicamente em Porto Alegre um dos homens públicos e do rádio e da imprensa rio-grandense nacional, que deu uma das mais valiosas contribuições a nível estadual na defesa do meio ambiente. Me refiro ao ex-radialista e deputado estadual José Antônio Daut, a quem quero aqui render as minhas homenagens. E por uma outra coincidência, senhor presidente, lembrar também, trazer também ao conhecimento desta constituinte que encaminhei projeto de lei à Câmara dos Deputados, repetindo a nível federal a proposta que Daut havia feito à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através do projeto de lei 0788, aprovado por aquela Casa Legislativa e sancionado pelo governador do estado, que proíbe a comercialização e a utilização no território estadual de sprays que contenham clorofluorcarbono e da outras providências. Encontrei no último domingo de maio o amigo, o deputado, o radialista José Antônio Daut no Parque Moinhos de Ventos, que é o parque do bairro onde ambos, ele e eu, residíamos. E no encontro, ao cumprimentá-lo pela iniciativa, sugeriu-me ele que fizesse a apresentação do projeto na Câmara dos Deputados. Foi o que fizemos na semana que passou. Não houve sessão da Câmara dos Deputados, de tal forma que o projeto deverá entrar numa das próximas sessões. Ao fazer o registro simultâneo da data, das conquistas e das decisões da Assembleia Nacional Constituinte, lamento ter que fazer também o registro deste triste passamento. O passamento na semana passada do eminente senador Virgílio Távora, um homem que, sem sombra de dúvidas, deu valiosa contribuição aos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e nos deixou valiosas e inesquecíveis lições de vida pública, de transigência. O passamento trágico do deputado José Antônio Daut neste fim de semana em Porto Alegre trazem a nós outros algumas lições. A principal delas é que somos todos mortais e que não podemos estar aqui pensando em nós, senão na nação que é perene, no Brasil que é constante. Aqueles que pensarem que poderiam estar fazendo uma constituição para si estão muito equivocados. Seguramente, o senador Virgílio Távora não tinha isso em mira. Tinha, na sua visão de homem público experimentado, a ideia de que estava contribuindo efetivamente para a construção de uma sociedade melhor para todos os brasileiros, mormente para as novas gerações. Seguramente José Antônio Daut também, que foi um campeão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em iniciativas acolhidas por aquela casa,
ao propor os projetos de lei que propôs e que lá foram aprovados. Dentre eles, este que acabo de aqui referir, deve ter tido em mente. Aquilo que é perene na sociedade, deve ter tido em mente o bem comum da sociedade, e não questões de ordem pessoal. Que esta lição seja aprendida por todos nós, na medida exata de que estamos vivendo uma hora de transigência, de consenso, porque é uma hora de interesses mútuos, de interesses recíprocos, de interesses de todos, e não apenas de alguns. Então, senhor presidente, ao concluir o meu pronunciamento, o apelo que eu faço é que esta casa dê desdobramento aos trabalhos desta constituinte, que não se concretizem os boatos de que agora, passado a votação, a decisão do mandato presidencial, não haveria mais quórum, de que agora não se precisa votar mais nada, de que agora interessaria ao governo, inclusive, adiar para protelar as eleições municipais, para protelar decisões da própria constituinte. Não, senhor presidente. E a este apelo acresço outro, que se reúna o Congresso Nacional para votar de vez, de uma vez por todas, os decretos-leis que congelaram a URP nos salários dos funcionários públicos e das estatais, para que possamos ter uma decisão revogando essa medida inócua e injusta, como também, e de outra parte, o decreto-lei que criou o trilhão. Não basta o governo voltar atrás, em parte, retirando o trilhão da exigência sobre os agricultores, retirando o trilhão para uma certa faixa de renda. É preciso que o governo reconheça a necessidade de retirá-lo total e absolutamente. Era esse o apelo com o registro que antes mencionei. Obrigado.
A presidência pede aos senhores constituintes que se acham nos seus respectivos gabinetes que se desloquem para o plenário, porque dentro de 10 minutos deverá ser procedida a verificação de quórum, há pouco requerida à presidência. A palavra é oferecida ao nobre constituinte Mauro Sampaio.
Senhor presidente, senhores constituintes, o Jornal do Brasil de hoje, senhor presidente, pelo informe JB, faz críticas ao eminente constituinte e deputado Humberto Souto pela sua proposta de anistia às microempresas e aos médios e pequenos agricultores. Segundo o respeitável órgão da imprensa carioca, isto representa uma fantástica transferência de renda que pode chegar a 520 bilhões de cruzados. Acontece, senhor presidente, que o eminente deputado por Minas Gerais, ao apresentar a sua proposta, ele referia-se tão somente às empresas do Norte e Nordeste que estivessem, por motivos alheios à sua vontade, impossibilitados de saldar os seus compromissos com os órgãos financeiros. Isso, senhor presidente, já é um processo antigo. A maioria deles foram empréstimos contraídos na vigência do Plano Cruzado, em que as pequenas empresas e os pequenos e médios agricultores foram surpreendidos depois com a introdução da correção monetária que não fazia parte do contratual e que veio, com o correr do tempo, a impossibilidade total do saldamento desses débitos. Muitas dessas microempresas já estão com as suas portas fechadas e as outras em vias de ser fechadas. Há pouco, em um dos municípios da Bahia, os agricultores se reuniram para impedir que 4 fazendas pudessem ir a leilão. E o que o nobre deputado, pelo seu comportamento aqui nesta casa, sempre mereceu o respeito e o reconhecimento de todos os seus colegas, procurou com a sua proposta, quando outro motivo não pudesse alcançar, pelo menos o mérito de despertar nos meios financeiros soluções urgentes para este grave problema. Há tempos, recordo-me, de que a bancada do Norte e Nordeste incorporada foram ao antigo presidente do Banco Central, foram igualmente ao eminente presidente da República, levar o problema e encontrar solução. O que os pequenos, médios agricultores e as microempresas pretendem não é tão somente a anistia, mas que seja cumprido rigorosamente o contrato de acordo com o que eles assinaram naquela época. Nós estamos certos, senhor presidente, de que a proposta do eminente deputado irá encontrar nos meios financeiros a solução para acabar com a angústia de que os pequenos agricultores do Nordeste hoje vivem, sufocados e sem saber a quem recorrer, para poder levar a sua vida tranquila como outrora, para com o suor do seu trabalho, levar o sustento da sua família, como fez até hoje. Nós esperamos, senhor presidente, soluções urgentes para o problema. Era o que eu tinha a dizer, muito obrigado.
A palavra é oferecida ao nobre constituinte Farabulini Júnior, nesses instantes que antecedem a verificação de quórum.
Senhor presidente, serei breve para permitir que os companheiros que se encontrem aqui possam ainda ocupar esse microfone nesta tarde. Mas desejo que fique mais uma vez inscrito nos anais da Assembleia Nacional Constituinte. Eu não posso de forma nenhuma admitir, a sociedade brasileira não haverá de admitir sem protestos e até agressivos que esta Assembleia não se permita votar a anistia ampla, geral e restrita que constituiu a grande bandeira já na legislatura passada, enquanto se convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Dizer-se que a emenda então votada já deu aos que foram sacrificados pela Revolução de 64 direitos impostergáveis é dizer-se que você não sabe aquilo que se escreveu naquele tempo. A grande realidade é que nós temos aviadores, nós temos marinheiros, nós temos professores de sala de aula, nós temos civis e militares, nós temos trabalhadores, líderes sindicais que foram prejudicados pelos golpistas daquela época. Àquele tempo não havia, repito sempre aqui, não havia e não houve insurrectos, houve golpistas, e nós, os legalistas, é que fôramos banidos da vida pública desta nação. E então, nós queremos saber por que a Constituinte, os que fôramos punidos já em 64, retrogradando 46, avançando 69, nós queremos saber, então, por que a Constituinte? A Constituinte, ela só terá validade, ela será realmente uma instrumentação jurídico, institucional, capaz de atender aos interesses nacionais, se nós todos aqui não estivermos genuflexos aos senhores ministros militares que vêm apregoando a norma falada, escrita, e se fossem poetas, cantariam também em versos, da impossibilidade de levar de novo ao organograma da Marinha, por exemplo, da Aeronáutica, por exemplo, aqueles que foram punidos. Quero dizer-lhes, finalmente, senhor presidente, senhores deputados, constituintes e senadores, que é questão moral. Aqui não se trata de revanchismo, trata-se de impor uma questão moral que tem fundamento na ética e que não pode faltar à Assembleia Nacional Constituinte nesta hora em que se vai votar a anistia.
A palavra é concedida ao nobre constituinte Érico Pegorar nesses 5 minutos que antecedem a verificação de quórum. A presidência pede à sua excelência que, com a concisão habitual, permita que os dois outros oradores ainda ocupem a tribuna nessa fase, portanto, que precede a verificação de voto. Com a palavra, portanto, o novo constituinte Érico Pegorar.
Senhor presidente, eu serei bastante rápido, apenas para me associar em nome do Partido da Frente Liberal e especialmente em nome da bancada do Partido do Estado, à dor que sofre o Rio Grande do Sul pela perda de um jornalista ilustre, de um homem idôneo, de um deputado atuante, José Antônio Dauti. apenas essas palavras de sentimento de dor aos seus parentes e aos seus amigos, e querendo que, afinal das contas, a segurança pública do Rio Grande busque aquele que tirou do convívio de todos nós este deputado ilustre, esse jornalista sério, ético, e esse político que vinha dando uma demonstração da sua tarefa de como deve agir o político rio-grandense. Nós nos associamos à dor que sofre os seus familiares e à dor que sofre o Rio Grande do Sul.
A mesa se associa ao pesar pelo desaparecimento do ilustre deputado gaúcho, integrante da Assembleia Legislativa do Grande Estado. Palavra oferecida ao novo constituinte, Antônio Brito.
Senhor presidente, estamos todos os membros da bancada gaúcha nessa casa, acima de partidos, convivendo ainda com a imensa tragédia, a imensa noção da perda de José Antônio Daut, deputado estadual, jornalista e, acima de tudo, admirável figura humana. Faço o registro exatamente na tríplice condição de amigo de José Antônio Daut, seu colega de profissão e seu companheiro de partido. Em todas as atividades, o deputado José Antônio Daut manifestou permanentemente a vocação de servir a comunidade, transformando-se, como jornalista, num verdadeiro porta-voz do que havia de mais verdadeiro, de mais candente, em termos de reivindicações populares no meu estado, o Rio Grande do Sul. Deputado, apesar de estar em primeiro mandato, rapidamente, em pouco mais de um ano, pôde marcar a sua presença no cenário político através de projetos que tinham como o que protegia o meio ambiente, claramente, a marca do homem vocacionado para servir a comunidade. Por isso, o sentimento de perda, o sentimento de tristeza e de luto que cobre hoje o Rio Grande do Sul.
A mesa reitera os pêsames à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pela perda de um dos seus ilustres integrantes. A palavra ao último orador inscrito, que é o novo constituinte Mendes Ribeiro.
Um minuto, senhor presidente, não passarei de um minuto, para fazer coro a tudo quanto foi dito aqui a respeito da figura do deputado José Antônio Daut. Mas lastimo e carrego nas tintas de lastimar que, enquanto vivo, ser homem público hoje em dia é um desafio aos bons e aos retos. As loas, os reconhecimentos e as virtudes são cantadas na eventualidade da morte. Porém, em vida, cada vez mais, quem é reto, quem tem um passado e quem vislumbra um futuro, titubeia em se lançar na vida pública e nela permanecer. O exemplo do que hoje cantam de Daut deveriam ter feito enquanto ele era vivo. E nestas palavras e neste grifo, minha homenagem ao colega desaparecido.
Senhor presidente, a constituinte e a crise econômica. Peço Vossa Excelência considerar.
Vossa Excelência encaminha a mesa, que será procedido na forma regimentar a publicação.
Senhor presidente,
vamos
para
proceder.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente.
Para uma questão de ordem, concedo a palavra ao novo constituinte Amaury Miller, antes da realização da verificação de quórum.
Senhor presidente, eu falo depois, presidente.
Eu estou convencido, senhor presidente, de que tanto Vossa Excelência quanto os demais membros da mesa têm autoridade e, sobretudo, competência para dirigir os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e fazer com que as disposições transitórias sejam votadas ainda esta semana, antes do regresso do presidente Sarney e do retorno do presidente Ulisses Guimarães à mesa da ANC. Agora, senhor presidente, o que se verifica aqui é a continuada ausência dos eternos gazeteiros. E eu quero saber da mesa que providências foram tomadas à luz da nova resolução que pune os que faltam a 3 sessões consecutivas ou 5 alternadas desses que estão permanentemente ausentes e que vêm numa ou noutra votação, como aconteceu na questão do mandato presidencial. Os nomes das pessoas, eu não tenho vocação para dedo duro, mas o que eu não posso aceitar é que aqueles que cumprem religiosamente o seu dever, porque foram eleitos e são pagos para aqui comparecer, compareçam e sejam penalizados. Eu creio que esses nomes devem ser veiculados pela mídia escrita e pela mídia eletrônica, a fim de que a sociedade saiba quem está obstruindo os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e possa reconhecer aqueles que aqui comparecem diariamente, cumprindo o seu dever.
Presidente, esclarece ao novo constituinte, a Mauri Miller, que a mesa da Assembleia Nacional Constituinte vai cientificar tanto a mesa do Senado Federal como a da Câmara dos Deputados sobre as faltas que ocorreram no mês anterior, a fim de que sejam adotadas as medidas especificadas no ato normativo já do conhecimento do plenário da Assembleia Legislativa. Vamos proceder, portanto, à verificação de quórum. A presidência esclarece aos senhores constituintes que há uma pequena falha no painel em razão de um circuito que alcançou os nomes dos constituintes. Alexandre Costa, Benito Gama, Davi Alves Silva, Delfim Neto, Fernando Cunha, Alan Gadelha, João Bacelar, José Maria Emael, à direita da presidência. E à esquerda, os companheiros, os constituintes, Lúcia Vânia, Matos Leão, Raul Belém, Sigmarina Seixas. Segundo a técnica, se forem acionados, se forem digitados os códigos, os nomes aparecerão na lista de presença. E se isso não ocorrer, aqueles que aparecem no painel serão considerados ausentes e prevalecerá a lista de presenças a ser fornecida à mesa pelos técnicos que operam o painel eletrônico. Portanto, a presidência pede aos senhores constituintes que comecem a tomar assento nas respectivas bancadas para ser processada a verificação de quórum. Vai ser procedida a verificação pelo sistema eletrônico. Os senhores constituintes que se encontram nas bancadas queiram registrar os seus códigos de votação. Podem registrar os seus códigos de votação. Os senhores constituintes, evidentemente, registrarão sim, assinalando a sua presença nesse plenário. Queiram acionar simultaneamente o botão preto no painel e a chave sobre a bancada, mantendo-os pressionados até que a luz do código se apague. Senhores constituintes que não utilizaram as suas bancadas poderão fazê-lo nos postos avulsos, registrando a respectiva presença.
Senhor presidente, pela ordem.
A presidência já ofereceu os esclarecimentos ao plenário quanto ao circuito que ocorreu no painel atingindo os constituintes já referenciados e que aparecem ostensivamente em ambos os lados. Portanto, já foi feita a comunicação ao plenário de que, se os códigos não tiverem sido digitados, a presença não será computada nas listas fornecidas pelos técnicos que operam o painel.
Senhor presidente, eu digitei regularmente meu código e meu nome não aparece no painel. Eu não quero correr riscos, eu que cobro a presença dos ausentes. Por isso, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse constar em ata que eu estou presente.
Perfeitamente. Vossa Excelência terá sua presença computada.
Presidente. Presidente. O computador. Presidente. Senhor presidente. Presidente. Computador não está registrando meu nome, Dazo Coimbra. Já apertei a segunda vez, apresentou, saiu agora. Isso aí é código duplicado.
Presidente, é que o computador não está aceitando quem votou em 5 anos. Está rejeitando os 5 anistas.
Vamos continuar utilizando os postos avulsos para a consignação das presenças.
Senhor presidente, vai deixar de registrar muitos nomes aí.
Senhor presidente, votei na bancada. Como o meu nome não saiu, votei no posto
e aí também não sai. De sorte que eu quero registrar, porque caso não seja, caso não apareça no painel, eu já votei duas vezes, a primeira não apareceu e a segunda o posto rejeitou.
Fica registrada a presença do nobre constituinte Fernando Santana e aqueles constituintes que não tiveram presentes nesse plenário, que acionaram a chave sobre a bancada e não houve o registro no painel, que se aproximem do microfone para que seja computada a respectiva presença. O nobre constituinte Jarbas Passarinho.
Presidente, eu tenho uma surpresa ao olhar o painel.
Senhor presidente.
E vai dar de novo margem aqui a suspeitas muito grandes. Está lá o nome do deputado Amaral Neto e, ao que eu saiba, não estava presente aqui. Não sei se ele chegou e votou em alguma bancada. Seria interessante sabermos no partido se o deputado Amaral Neto chegou aqui, porque o nome, me chamaram a atenção, o nome realmente figura no painel. E ele não estava presente aqui, é o que sabemos.
A presidência esclarece ao nobre líder Jarbas Passarinho que, não sendo acionado o painel, não sendo acionado, digitado o número respectivo, não aparecerá no painel. E nas listas de presença que a técnica oferecerá à mesa para a computação do comparecimento, nessas listas não estará consignada a presença se não tiver se registrado a digitação do código de cada um dos senhores constituintes.
Senhor presidente, digitei duas vezes ali, não, e todas duas vezes não funcionaram. Domingos
Existe-se a presença do nobre constituinte Domingos Leonelli.
Senhor presidente, queria registrar minha presença, José Agripino.
Nobre constituinte José Agripino tem também a sua presença consignada.
Presidente, deputado Gilson Machado.
Senhor presidente.
Consignada a presença do nobre constituinte Gilson Machado.
Senhor presidente.
Agora a presidência pede aos senhores constituintes que utilizem os postos avulsos para o registro das respectivas presenças.
Senhor presidente, peço registrar a minha presença, Raimundo Lira, PMDB Paraíba.
Consignada a presença do nobre constituinte senador Raimundo Lira.
Presidente, para registrar a presença de Dirceu Carneiro.
Nobre senador e constituinte Dirceu Carneiro, tem a sua presença computada.
Será que ela vai usar a palavra?
A técnica volta a tranquilizar a mesa e os senhores constituintes, que, não tendo sido digitado o número, mesmo o defeito ocorrido no painel, nas listas de presença não haverá o registro do comparecimento. Portanto, podem os senhores constituintes ficar absolutamente tranquilos que essa é uma informação do operador que assegura que nenhuma fraude, nenhuma ocorrência que possa invalidar o processo de verificação de quórum. Portanto, dentro de mais 3 minutos, a mesa encerrará o processo de verificação de quórum e anunciará formalmente o número dos presentes através da lista a ser fornecida pela técnica.
Presidente, a gente pode ir falando?
Registrada a presença do nobre constituinte Jesus Tarja.
A minha presença está registrada lá, eu quero é falar.
Vossa Excelência, nós estamos num processo de verificação de quórum e se não houver quórum para apreciação da ordem do dia, a mesa procederá como nas oportunidades anteriores. Encerrará os trabalhos e a casa ficará frustrada porque não terá o ensejo de ouvir Vossa Excelência.
Presidente, é que a mesa procede diferente de acordo com o presidente do momento.
Senhor presidente.
Nobre constituinte Jesus Tarja, a mesa procura aguardar
uma sintonia com a tradição parlamentar e as normas do regimento. Evidentemente, inexistindo o quórum, que foi exigida essa verificação, evidentemente os trabalhos terão que ser suspensos e convocados uma sessão para amanhã.
Senhor presidente, eu acabo de ouvir o senador Jarbas Passarinho declarar que o deputado Amaral Neto não está presente e o nome está no painel. Você lhe saberia informar se o painel pretende ficar quebrado durante toda esta semana?
Absolutamente nobre líder Mário Covas, o operador, antes mesmo de Vossa Excelência formalizar como fez o seu pedido de verificação de quórum, o operador já havia anunciado à mesa que um curto circuito, atingindo uma parte apenas do painel, expondo o nome daqueles constituintes à vista dos que aqui se encontravam, a mesa já fora advertida desta ocorrência. E nas listas de presença não serão registrados os nomes daqueles cujos códigos não foram digitados para efeito de computação de quórum.
Então, deputado Amaral Neto.
Vamos processar, portanto, ao encerramento da verificação de quórum. Estão presentes 150 senhores constituintes. Não há quórum para votação. A presidência convoca sessão por solicitação do presidente do Senado Federal, terça-feira, dia 7, às 10 horas.
A Câmara não foi convocada. Senhor presidente.
A solicitação do presidente do Senado Federal, senador Humberto Lucena.
Para o Congresso ou
para o Senado? E amanhã, Assembleia Nacional Constituinte, às 14 horas e 30 minutos, estará reunida para apreciação da seguinte ordem do dia: prosseguimento da votação em primeiro turno do ato das disposições gerais e transitórias do projeto de Constituição.
Pela ordem.
Senhor presidente, para registro, senhor presidente. Presença. Valmor de Luca.
A presidência procede à consignação de presença dos nobres constituintes Valmor de Luca e Renato Viana.
Senhor presidente.
A palavra pela ordem do nobre líder Mário Covas.
Não gostaria que Vossa Excelência tomasse isso como nenhuma impertinência, mas eu gostaria de saber exatamente a que horas nós teremos verificação de votação na sessão de amanhã.
Nobre líder Mário Covas, Vossa Excelência há de convir que hoje nós procedemos à verificação às 16h30. E é muito, se amanhã o quórum visível neste plenário permitir o início da votação bem antes desta hora, evidentemente que em 16 horas ou 15 horas e 30 minutos a mesa procederá à verificação. Há um empenho não apenas do presidente em exercício, mas de todos os demais integrantes da mesa. E acredito que dos demais constituintes, o interesse em que se ofereça a celeridade possível aos trabalhos de votação da nova Carta Magna do país.
Mas, senhor presidente, é que nós somos convocados a participar de uma série de reuniões, que inclusive tem como objetivo facilitar a votação. De forma que esta insegurança quanto ao horário de convocação dificulta. Eu pediria a Vossa Excelência se não podíamos marcar às 15 horas e 30 minutos como horário para fazer a verificação. Vossa Excelência tem com isso uma hora para fazer o pinga-fogo. E por outro lado, se houver número, das 15h30 até as 22 horas, que eu vi hoje que o presidente da Câmara prometeu que as sessões irão até as 22 horas, inclusive nos sábados e domingos, coisa que vai ficar consignado. De forma que eu queria sugerir a Vossa Excelência que se fizesse num horário exato, de forma a permitir que a gente não ficasse preso em plenário, podendo cumprir nesse mesmo tempo algumas outras atividades. Ou, quem sabe, indo até Araçatuba, onde está havendo uma reunião hoje com vários constituintes, alguns eleitos, outros não eleitos, mas todos eles constituintes, se não de fato, se não de direito, pelo menos de fato, e onde se está resolvendo o que é que se vai fazer no segundo turno de votação. Então, aqui, o ideal para cada um de nós seria que nós pudéssemos saber em que horário essa verificação de votação vai ser feita. Quem quer falar no pinga-fogo, vem antes. Quem não quer, vem na hora da votação. Mas a gente teria, por antecipação, a ideia da hora da votação. Eu acho que se Vossa Excelência marcasse às 15h30, mesmo havendo número, não haveria dificuldade, porque não se começa antes disso mesmo. Normalmente, aliás, o presidente Ulisses nunca chega antes das 15h30. Normalmente ele chega depois das 16 horas. Mas se marcasse às 15h30, havendo número, muito bem. Não havendo número, nós já teríamos condição de suspender a sessão e íamos tratar da tentativa de facilitar os trabalhos posteriores. Eu, pessoalmente, acho que nós não vamos conseguir facilitar muito, porque eu acho que vai ser difícil a gente votar ao longo dessa semana. Mas, de qualquer maneira, é uma tentativa, senhor presidente. E se fosse possível marcá-la, eu pediria a Vossa Excelência que eu fizesse.
A presidência informa ao nobre líder Mário Covas que, em princípio, estabelece o horário de 15 horas e 30 minutos, mas esclarece a Sua Excelência e a Casa que muitas vezes a mesa visualiza diante dos microfones um número apreciável de oradores, todos eles desejando transmitir a sua mensagem ao povo brasileiro. Veja, Vossa Excelência, que na sessão de hoje foram 25 os constituintes que utilizaram a palavra para transmitir a sua mensagem. Evidentemente, constatada a inexistência de quórum, vamos suspender os trabalhos nesta e nas sessões em que ocorrer também a falta de quórum. Portanto, já convocada a sessão para amanhã às 14 horas e 30 minutos, nós...
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que fosse registrada a minha presença, senhor presidente.
A presidência consigna a presença do novo deputado José Dutra. Da mesma forma como...
Senhor presidente, às vezes o painel embirra com este orador e registra o nome, mas não consigna o voto. O nome está lá, eu peço ao senhor...
A presidência consigna a presença do nobre constituinte Aloysio Campos. Já está registrado o nome de Vossa Excelência nobre constituinte Aloysio Campos. Portanto, convocado para amanhã às 14 horas e 30 minutos para dar continuidade à ordem do dia, que é a apreciação dos dispositivos do ato das disposições gerais transitórias. Está encerrada a sessão.